Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia. Gestão Social e Cidadania no ar pela Unijuí FM na manhã deste sábado, 30 de maio. No programa de hoje, a gente fala sobre um curso promovido pela Delegacia da Mulher de Ijuí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência Notícias da Semana e também Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Curso de atualização no atendimento à mulher vítima de violência está sendo promovido pela Delegacia da Mulher aqui de Ijuí. Nós conversamos com a delegada Jocilane de Aguiar, que explica pra gente de que forma esse curso vai estar acontecendo. São sessões que envolvem diversos professores também aqui da Unijuí e entidades que trabalham no atendimento à mulher aqui no município.
Esse curso, ele faz parte de um projeto, um convênio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal com a Polícia Civil. E ele objetiva, então, qualificar o atendimento que hoje é prestado pela Polícia Civil às mulheres que procuram o atendimento nas delegacias de polícia, referindo situações de violência. Então, o objetivo é qualificar o atendimento. Nesse curso, aqui nessa fase de Ijuí, já que ele aconteceu, já aconteceu na região metropolitana e em outras regiões policiais do estado, aqui na nossa região policial de Ijuí, ele integra e abrange 41 policiais civis, representações não só de Ijuí, mas de outras delegacias que compõem a 26ª região policial, 29ª região policial, como Catuípe, Joia, Augusto Pestana, Panambi, Chiapeta, Ajuricaba. Então, policiais de toda a região policial estão se qualificando nesse atendimento que é prestado para as mulheres. Nós iniciamos na terça-feira, então, desta semana, um curso em que inicialmente houve a apresentação, a proposta do curso pela delegada de Polícia Regional, Carla Mussi, e depois tivemos uma dinâmica motivacional coordenada pela psicóloga e professora da Unijuí, Sônia da Costa Fengler. E na parte da tarde nós tivemos então uma aula com a doutoranda, professora da Unijuí, Joyce Nielson, sobre gênero e violência. Nem tudo é tão simples quanto parece. Foi uma aula assim, muito boa, muito elogiada, assim, pela plateia, né, pelos alunos, no sentido de que prestou esclarecimento sobre o que é gênero e a influência que esses conceitos têm na reprodução da violência contra as mulheres. E nós continuamos agora, então, na terça-feira da semana que vem, numa sequência de mais 6 encontros.
E qual a programação, então, os temas que serão abordados, de que forma vai acontecer, então, essa continuidade?
Ainda no decorrer desses encontros, nós vamos tratar sobre gênero e violência, aspectos psicológicos, com a psicóloga e professora da Unijuí, Iris Campos, e também questões de direitos humanos e pessoas em situação de vulnerabilidade, a cargo do professor Daniel Sense, né, que é mestre em direitos humanos, professor da Unijuí também. E ainda teremos a presença de colegas delegados de polícia que vão tratar sobre qualidades essenciais num boletim de ocorrência, muito especialmente em situações de violência. A professora Iris também vai tratar sobre a questão do estresse profissional, que é uma questão importante a ser colocada, né, considerando-se a qualidade do nosso trabalho, né, do policial. E na sequência nós teremos a presença de representações do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, a Polícia Militar também, falando da contribuição de cada um dessas instituições, desses organismos, no trabalho e na luta contra, né, a violência à mulher. E também por parte do município, haverá representações, aulas, então, com o pessoal do município que trabalha na rede de proteção à mulher, na coordenadoria, né, teremos a presença da coordenadora Ângela Marchionati, também a representação do Fórum Permanente da Mulher e sobre os projetos da rede, né, o Sala de Espera, sala de diálogos, também para o pessoal conhecer quais são os serviços que o município disponibiliza para essas mulheres e que para que os policiais também possam fazer essa ponte, essa intermediação de informações e repassar às mulheres que procuram aqui o atendimento policial. E em dado momento também a professora Esther Hauser e a professora Lourdes Grossman, professoras da Unijuí, vão estar falando sobre crimes contra a mulher, o histórico, a evolução, conceitos envolvidos nessa questão da violência. E, por fim, teremos uma representação do Instituto Geral de Perícias, que vai falar sobre o trabalho do IGP e a importância das perícias na questão de provas envolvidas nos procedimentos policiais.
Bom, então são várias entidades e grupos ligados a esse atendimento, né? A mulher que já acontece aqui em Ijuí, bastante gente envolvida, professores da área também. E qual é a previsão, então, para que esse curso tenha o seu término?
A previsão é no dia 2 de julho. Será o último encontro, num total de 60 horas-aula. É um curso extenso, assim, a meu ver. E nós vamos fechar ele com uma atividade a cargo da professora Esther e da professora Sônia, né, que vão falar, então vão fazer um fechamento tratando de todas essas questões que já naquele momento já estariam sido referidas no curso.
Delegada Jusilane de Aguiar, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. A gente agradece pelo seu atendimento, pela sua disponibilidade de falar conosco e também parabenizamos pelos trabalhos desenvolvidos.
Notícias da semana.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, por 452 votos a favor, 19 contra e uma abstenção, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. A votação foi parte da série de sessões iniciadas nessa semana, destinada à apreciação das propostas de reforma política. O texto do fim da reeleição, de autoria do relator deputado Rodrigo Maia, não altera o tempo atual de mandato de 4 anos, mas na quinta-feira, o plenário analisou a ampliação da duração do mandato para 5 anos. Antes de votar o fim da reeleição, os deputados rejeitaram nesta quarta o financiamento exclusivamente público das campanhas e aprovaram a doação de empresas a partidos, mas não a candidatos. A proposta de emenda à Constituição da Reforma Política começou a ser votada no plenário nesta terça. Por decisão dos líderes partidários, cada ponto da PEC, como o fim da reeleição, será votado individualmente, com necessidade de 308 votos para aprovação de cada item. Ao final, todo o teor da proposta de reforma política será votado em segundo turno. Se aprovada, a PEC seguirá para análise do Senado. Pelo texto, aprovado pelos deputados, a nova regra de término da reeleição não valerá para os prefeitos eleitos em 2012 e para os governadores eleitos em 2014, que poderão tentar, pela última vez, uma recondução consecutiva no cargo. O objetivo desse prazo para a incidência da nova regra foi obter o apoio dos partidos de governantes que estão atualmente no poder. Durante a votação em plenário, os líderes de todos os partidos orientaram os deputados das bancadas que votassem a favor da reeleição. O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, disse que o entendimento da bancada é que a reeleição foi um instrumento que não se mostrou produtivo para o país. Também defensor do fim da reeleição, o líder da Solidariedade, Arthur Maia, argumentou que o uso da máquina pública pelo governante que está no poder torna desigual a disputa com outros candidatos. Ele discursou dizendo que é desigual e injusto alguém disputar eleição contra o governante que está no poder, com todos os favorecimentos que este poder proporciona. O líder do PT, Sibá Machado, defendeu o fim da reeleição, com a manutenção do mandato de 4 anos. Declarou que a bancada vai orientar o voto sim, pelo fim da reeleição, e disse que a reeleição foi introduzida por um governo do PSDB. O PSDB também defendeu acabar com a possibilidade de reeleição, ressaltando, porém, que essa regra cumpriu seu papel histórico. A avaliação da bancada é que deve ser encaminhado para um novo ciclo, pelo fim da reeleição com mandato de 5 anos. A Câmara aprovou incluir na Constituição autorização para que empresas façam doações de campanha a partidos políticos, mas não a candidatos. As doações a candidatos serão permitidas a pessoas físicas, que poderão doar também para partidos. O texto foi aprovado por 330 votos a favor e 141 contra. No início da madrugada de quarta, o plenário havia rejeitado emenda de autoria do PMDB que previa a doação de pessoas jurídicas, tanto a partidos quanto a campanhas de candidatos. A derrubada dessa emenda foi interpretada por lideranças políticas como uma derrota do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do vice-presidente, Michel Temer, que negociaram pessoalmente a votação do artigo da PEC. O PMDB, então, se empenhou para aprovar pelo menos uma emenda que garantisse a doação de empresas aos partidos políticos. Outras siglas da base aliada e da oposição defenderam a proposta como PR. O líder do PR, Maurício Quintela Lessa, disse que esse é o texto mais equilibrado. Impede a doação a varejo aos candidatos, mas permite a doação aos partidos. Posteriormente, as leis estabelecerão limites a essas doações. O PT, porém, favorável ao financiamento exclusivamente político, se posicionou contra. O vice-líder do partido, Alessandro Molon, defendeu a derrubada da emenda para que se negociasse posteriormente uma solução em projeto de lei que garantisse maior equilíbrio na distribuição de recursos de campanha. Defendeu que, se derrotado, haverá tempo para conseguir uma solução para todos. Hoje, pela regra, qualquer um pode receber partidos e candidatos. Se essa emenda for aprovada, só os partidos poderão receber recursos. Se busca uma solução que estabeleça uma distribuição equânime.
Boletim Rádio Web.
A regulamentação da terceirização, cujo projeto tramita no Senado, não pode ser confundida com a precarização do trabalho e não pode virar uma disputa de classes. O alerta é feito por representantes do setor industrial e empresarial, entre eles o presidente da Fiesp e do Sebrae São Paulo, Paulo Scaffi, e o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNE, Alexandre Furlan. A estimativa é que existam hoje no Brasil 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Para Paulo Scaffi, esses profissionais precisam de segurança jurídica e não deixarão de ter os direitos já adquiridos.
Porque todos os trabalhadores que trabalham em empresas prestadoras de serviços, todos os trabalhadores terceirizados são seletistas, ou seja, estão de acordo com a CLT. E no Brasil só tem uma CLT. Então todos têm direito a férias, a 13º, a aviso prévio, a fundo de garantia, como qualquer funcionário de qualquer empresa.
Scaffi defende a terceirização como a busca por especialização. Empresários de micro e pequenas empresas avaliam como a regulamentação da terceirização pode gerar emprego e, ao mesmo tempo, produtividade para o negócio. O dono de uma fábrica de móveis infantis, Antônio Campos, dá um exemplo.
Ela é bom num determinado momento, por exemplo, trabalho com móveis infantis, então eu preciso de alguém para ir levar esse móvel para a casa de uma pessoa. Eu preciso de uma pessoa para montar esse móvel, então aí eu posso trabalhar com terceirização. É uma atividade que não atrapalha muito, mas no resto você tem que ser mão de obra mesmo, você tem que ser um vendedor especializado. Você tem que ter uma pessoa dentro da loja que conheça bem o seu público. Então, você não pode terceirizar. Isso pode afetar a qualidade.
Hoje, a norma que define o que pode ou não ser terceirizado é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que não é reconhecida como lei. Agência Rádio Web de São Paulo, Leandro Manso.
Notícias da semana.
A bancada gaúcha no Congresso foi recebida na última terça-feira, 26, pelo vice-presidente da República, Michel Temer, que também acumula função de coordenador político do governo federal. Os parlamentares encaminharam a Temer o pedido de aumento nos repasses de verbas da União para o financiamento da saúde no Rio Grande do Sul. A grave crise econômica enfrentada pelos hospitais filantrópicos pode levar ao colapso no funcionamento do sistema de saúde. Temer agendou para a próxima semana uma reunião entre a bancada gaúcha e o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, encontro que servirá para definir alternativas para o repasse no subfinanciamento do setor. Na audiência, também foi discutido o corte no orçamento proposto pela presidente Dilma Rousseff, que representa uma redução significativa no volume de recursos encaminhados por meio das emendas parlamentares. Segundo o deputado Jerônimo Jorgen, No encontro com Kioro, será possível identificar a real extensão do ajuste fiscal. Na prática, o que temos é uma realidade de extrema dificuldade financeira. Agora, com os cortes já feitos, imagino que os ministérios precisam ter a sua adequação para a realidade que vamos viver até o final do ano, e consequentemente os programas, os projetos e as ações terão que ser adequadas. E na reunião com o ministro da Saúde, saberemos o reflexo dos cortes no dia a dia da saúde no Rio Grande do Sul. Explicou. Durante a audiência, Temer disse à bancada gaúcha que a saúde deveria ter tratamento diferenciado em relação aos cortes. Jerônimo entregou a Temer ofício encaminhado pelo prefeito de Palmeira das Missões, Eduardo Russomano Freire, no qual o gestor municipal solicita informações sobre a construção do Hospital Público Regional. A primeira etapa do projeto já foi concluída com a elaboração do projeto executivo. Os recursos alocados para a obra são de aproximadamente 130 milhões de reais, sendo que 39,5 já estão depositados na conta da prefeitura. Recursos estes oriundos das emendas da bancada. A licitação da obra foi realizada por meio do regime diferenciado de contratação, podendo sofrer reajustes em virtude do atraso do início das obras. Por isso, a necessidade de uma suplementação orçamentária de cerca de 36 milhões para completar os recursos totais para a execução deste importante projeto, explicou o prefeito. Segundo o parlamentar, o HPR é uma obra fundamental para desafogar o sistema de saúde, já que ele atenderá uma população de 72 municípios nos serviços de média e alta complexibilidade. Outro tema discutido com Temer foi o aporte de recursos do Ministério da Saúde para a aquisição de equipamentos da nova estrutura do Hospital Vide Saúde, de Santa Rosa. Ainda em 2002, foi firmado um acordo com o então ministro Alexandre Padilha, no qual a instituição se comprometia a construir o prédio e o governo federal financiava os aparelhos hospitalares. O tema foi discutido ao longo dos anos de 2012 e 2013, sendo confirmado um valor de 6,5 milhões para este fim. A bancada gaúcha também solicitou a Temer maiores detalhes sobre o impasse no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que também corre sérios riscos por conta da falta de recursos. A FAMURS também se posicionou, levantando algumas pautas como a distribuição dos royalties do petróleo, reforma política, ampliação dos repasses para as UPAs, manutenção do caráter filantrópico da Emater, regularização dos repasses de assistência social, regulamentação do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, ampliação do financiamento federal para a saúde, repasse de verbas para creches, liberação de recursos emergenciais e atualização da lei das licitações.
Boletim Rádio Web.
A Câmara Nacional de Gestores de Precatórios encaminhou na última semana termo de ajustamento e cooperação técnica para a sua criação. O grupo será formado por representantes de tribunais de justiça de todo o país, com o objetivo de aprimorar as rotinas de pagamento. O juiz Marcelo Mairon Rodrigues, coordenador da Central de Precatórios do TJ Gaúcho, ressalta que apenas em 2015 já foram inscritos mais de R$1,5 bilhão em novos precatórios na administração estadual. O valor destinado pelo Estado para a quitação do débito não chega a um terço da dívida.
O Poder Público Estadual optou pelo repasse do valor correspondente a 1,5% da receita corrente líquida. Para o ano de 2015, nós tivemos em novos precatórios da administração estadual inscrito mais de R$1,5 bilhão, ao passo que este valor de 1,5% da receita corrente líquida está previsto para o corrente ano totalizar em torno de R$440 milhões. Só aí já se vê que o valor destinado ao pagamento de precatórios é menor do que um terço da importância inscrita.
Rodrigues explica que o regime especial de pagamento dos precatórios será encerrado em 2020. Será necessário recalcular os repasses pelo Estado para que, ao final desse período, os precatórios hoje inscritos estejam plenamente quitados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Feula.
Professora Joyce Nielsen, do Departamento de Ciências Jurídicas da Unijuí, mestre em Direitos Humanos, participa mais uma vez do programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje, a gente fala a respeito deste curso de atualização no atendimento à mulher vítima de violência, que acontece promovida pela Delegacia da Mulher. A professora Joyce participou também do curso, palestrando e debatendo um pouco a respeito do tema. E é sobre isso que a gente conversa agora. Bom dia.
Bom dia, Laís. Bom dia a todos. A minha participação, aliás, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, acho que a Polícia Civil e principalmente a pessoa da delegada Jocelane pela iniciativa, porque efetivamente a capacitação é necessária. Nós estamos criando mecanismos legais, existe a Lei Maria da Penha há mais de 10 anos, existe agora a Lei do Feminicídio, mas nós sabemos que o atendimento específico à mulher vítima de violência, ele também requer um olhar diferenciado, uma postura diferenciada, para que efetivamente essa mulher se sinta acolhida, ela possa perceber que a sua demanda, ou que a sua situação, ela pode ser resolvida, que ela tem auxílio para sair daquela situação. Então, essa perspectiva de capacitação desses agentes que atendem, que trabalham no plantão, que recebem, que ouvem, né, a demanda, ouvem a situação, a história de vida dessa mulher, ele é muito importante, né? Então, parabenizo a todos. E fico muito feliz de poder estar participando desse projeto, dessa formação. Especificamente com relação à minha participação na terça-feira, ela se deu no primeiro momento do curso. O curso segue ainda, terão mais encontros, e a minha participação ela foi no primeiro dia. Por quê? Porque a fala que me foi proposta e que a Jocelyne me propôs é especificamente uma conversa sobre gênero, certo? Trazer os conceitos de gênero, trazer o que significa essa construção social de papéis destinados a homens e mulheres diferenciados, ou seja, de que maneira culturalmente, ou de que maneira através da educação, através da construção das interações sociais, nós acabamos criando ou nós acabamos fazendo com que essa situação de violência aconteça. Né? Porque muitas vezes o fato da violência acontecer, ele é simplesmente um momento em que a situação explodiu ou que o copo encheu, né? Mas existem muitos momentos anteriores de educação, de destinação de papéis, ou seja, de colocação na mulher da questão da submissão, ou seja, do pertencimento muitas vezes a um homem, a uma família, ao contrário senso da construção da masculinidade muito vinculada à questão da agressividade, ou seja, o homem, para se considerar homem, tem que ser agressivo, então ele é ensinado a isto. Então, vários fatores que vêm vindo desde a educação, ou seja, desde a construção de vida de todos os sujeitos, desembocam na situação de uma relação violenta. Né? Então, a minha fala tinha esse intuito, de demonstrar que, para nós coibirmos efetivamente a situação de violência, nós precisamos também passar por um processo de reformulação, ou seja, de reeducação de outros olhares, para que nós possamos ensinar os sujeitos, tanto homens quanto mulheres, de que é possível mantermos relações saudáveis sem utilizarmos a violência. E esse pressuposto das relações saudáveis, ele vem de acordo com a condição de considerar o outro igual. Né? Homens e mulheres, eles estão em um igual patamar dentro de uma relação e, portanto, eles merecem igual respeito. Né? Ninguém é dono do outro, ninguém tem a posse do corpo do outro para que possa agir com violência.
Neste debate que teve, então, alguns dias atrás aqui no Unijuí, que a senhora também esteve participando e participou também do nosso programa, você falava também a respeito dessa reflexão para a sociedade, onde é importante refletir cada vez mais esses temas. Então, na sua opinião, prof, é importante que esse trabalho da lei do feminicídio, da lei de Maria da Penha, seja cada vez mais trabalhado e também seja cada vez mais visto na sociedade, principalmente pelo trabalho da polícia?
Com certeza, esse tipo de discussão ele é salutar. Eu venho do direito, trabalho especificamente na área do direito, portanto acredito nas leis. Mas a percepção nesse tipo de legislação, por exemplo, a própria lei do feminicídio, é que ela tem um papel muito mais simbólico. Né? Ou seja, não é a existência de uma lei ou de uma pena mais rígida que vai fazer com que essas ações deixem de existir. Mas ela tem um papel simbólico no sentido de quê? De demonstrar ou de marcar o limite em que diz que, bom, nossa sociedade não tolera mais a morte de mulheres. né, pela sua própria condição de gênero. A Lei Maria da Penha faz isso. Então, se nós não toleramos, nós precisamos começar a debater as razões que nos levam a isso e as razões ou as formas que vão fazer com que nós superamos essa dificuldade. E o ponto de vista, e nós precisamos debater isso com todos os agentes. A questão de gênero, nós precisamos capacitar, ou seja, nós precisamos despertar esse olhar diferenciado para a construção das relações sociais, para quem trabalha com isso, a polícia, os agentes de saúde que trabalham, enfim, todos os agentes institucionais que vão receber essa mulher vítima de violência, a forma como eles vão tratar, porque muitas vezes as mulheres acabam sofrendo dupla violência, tanto a violência doméstica, tanto a violência de gênero, quanto a violência institucional, porque acaba, enfim, né, toda aquela questão que se criou, a culpabilização da vítima. Nossa sociedade tende a olhar sempre para a mulher como a culpada, ou seja, bom, ela provocou, ela mereceu, ela fez, enfim. Nós temos essa, em relação ao estupro também, nós temos essa cultura de uma sociedade machista, não podemos negar, machista e patriarcal, que olha para a mulher e tende a culpabilizá-la de todas essas questões. E a própria mulher, ela acaba se sentindo culpada desse processo, então ela acaba construindo sua própria culpa. Emocionalmente, ela acaba se sentindo culpada ou pensando, bom, o que eu fiz? O que eu posso fazer diferente para que não aconteça? E nós não percebemos que o nosso olhar está direcionado para o lugar errado. Né? Nós não podemos culpar a vítima, ou seja, nós não podemos analisar, olhar sempre o lado da mulher. Bom, nós precisamos responsabilizar o agressor, mas não só no sentido da legislação. Socialmente, a nossa sociedade tem que demonstrar que não vai tolerar esse tipo de agressão, porque o homem não é dono do corpo da mulher, ou seja, o homem não é dono nem do seu corpo, nem da sua intimidade, nem da sua formação psicológica. É simplesmente uma relação em que ambos estão iguais. Então, esse pressuposto, essa discussão, ela tem que vir, porque nós só vamos mudar esse cenário quando a sociedade perceber, né, que estamos falando de pessoas iguais, ou seja, nós precisamos romper com a construção do patriarcado e com a construção de uma sociedade machista.
O curso de atualização no atendimento à mulher vítima de violência, promovido pela Delegacia da Mulher aqui de Juí, teve a participação da professora Joyce Nielsen, que é mestre em Direitos Humanos, e a gente agradece a participação no programa Gestão Social e Cidadania. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.